Primeiro que a gente tem a legalização. Isso é muito importante que a legalização seja feita. Porque hoje em dia no Brasil, por exemplo, é uma burocracia para você conseguir usar, certo? E quem não quer recorrer a essa burocracia vai tentar buscar formas alternativas, como traficantes, indo na boca de fumo, o que não é a melhor forma. Primeiro que você não sabe o que você está comprando. Lá ali pode ter qualquer coisa misturada dentro da cannabis que você não sabe o que é. Segundo, que o traficante não vai ter informação confiável sobre o uso da cannabis de forma medicinal. Ele não sabe, ele tá ali para vender e botar o dinheiro no bolso, né? Então, se você tem intenção, procura o meio legal. E se você tem a opção de viajar para um outro país, como é o caso do Uruguai, acho que a Colômbia também já tá liberando, e faça, vá e tenha uma experiência lá com algum médico do país lá e tal, e veja como é que pode ser aplicado para você. When she crept in the back door, chickens looking at me strange, but you know I don't care. Step up in this mother, just a swank in my hair. Trick, quit talking, crip walk if you down with the set. Take a for some grip and take this on the jet. Out of town, put it down for the father of rap. And if you happen to get cracked, trick, shut your trap. Come back, get back, that's the part of success. If you believe in the S, you'll be relieving your stress. Olá, amiguinhos, amiguinhas, não binários, alienígenas de outros planetas. Como estamos? Tudo certo? Estamos inaugurando um componente visual novo. Se você estiver vendo pelo YouTube, estamos com um fundo verde aqui. Você não vê porque está vendo um fundo normal. E é muito louco isso, porque, enfim, é mais uma novidade aí para vocês que estão vendo pelo YouTube. Eu. Um recadinho da semana vai ser um troço que eu estou usando no meu rosto aqui, tá? Se você não está vendo, eu estou usando um óculos que chama-se Blue Screen ou Blue Light Filter Glasses, que é um óculos que tem um filtro da luz azul. Esse óculos, ele tem alguns benefícios que eles falam, né? Os benefícios são alivia o desconforto ocular. Se você estiver trabalhando muito com computador, com tela, ele tem esse filtro e ele é como se você não cansasse tanto a sua mente, não, a sua lente ocular. Oh my God! Os seus olhos. Ele reduz a fadiga ocular, certo? O cansaço visual. O segundo benefício, esse é o motivo que eu uso. Eles dizem que você dorme melhor. Eu uso muito quando eu vou para a cama para assistir televisão, porque diz que essa exposição às telas, ela afeta negativamente o padrão do sono. A luz azul tem uma alta frequência de energia que pode aumentar o estado de alerta e atrasar a liberação de melatonina pelo corpo. E isso, teoricamente, ajuda a induzir o sono, né? Então, eu uso para isso. E o terceiro benefício que eles falam é que pode ajudar a reduzir a probabilidade de degeneração macular relacionada à idade. Ou seja, você retarda ou evita o envelhecimento dos seus olhos, que é um dos principais causas da cegueira, essa degeneração macular relacionada à idade, certo? Então, a dica dessa semana, desse episódio, é esse óculosinho que eu tô usando aqui. Eu vou escrever alguma coisa sobre isso no nosso blog. Por falar em blog, deixa eu dar um recadinho rápido aqui. Nossas redes sociais, sigam-nos sigam-nos no Instagram, @grandeangularpodcast. Nosso Twitter é o Grande com Demudo, ANG Podcast. Nosso YouTube é o youtube.com/grandeangularnetwork. E se você se sentir generoso, quiser ajudar financeiramente a produção desse podcast, é o patreon.com/grandeangular. Lá você pode ajudar financeiramente a partir de $1. Então, se você tiver com $1 aí sobrando, manda pra gente aqui. É de bom grado. E nosso site é o www.grandeangularpodcast.com. E o nosso e-mail para você falar com a gente. Nosso site lá tem o blog, tem a lista de episódios em áudio, tem o YouTube, tem tudo mais. E o nosso e-mail, se você quiser mandar uma mensagem pra gente, é o fala@grandeangularpodcast.com. É isso. Agora vamos para o que interessa. Fiquem com o episódio onde nós vamos falar um pouquinho sobre a marijuana medicinal, a maconha medicinal, cannabis medicinal, como quer que você queira chamar, de forma medicinal. Fiquem com o episódio agora. Você escutou o episódio anterior? Esse episódio é um complemento do assunto cannabis, que é uma coisa que eu tinha uma visão antes de me mudar para os Estados Unidos e tive outra a partir do momento que eu comecei a viver na Califórnia especificamente. Eu falo lá no episódio que a cannabis de forma medicinal já era liberada na Califórnia quando eu cheguei. Um ano depois eles liberaram de forma recreacional também. E o fato é, eu tive alguma experiência com cannabis de forma medicinal. Eu vou falar sobre a minha experiência no final do episódio, no fechamento, na conclusão. E o conteúdo na íntegra aqui, o conteúdo principal vai ser basicamente um pouquinho da história da cannabis medicinal. Vou falar um pouquinho sobre as substâncias encontradas na cannabis, que é o THC e CBD. Eu falo um pouquinho sobre os efeitos dele no cérebro. Eu falo também sobre algumas doenças que são tratadas de forma medicinal por cannabis. Alguns estudos também. O que tem sido feito no mundo, os lugares que têm liberado o uso medicinal, e falar um pouquinho também de algumas questões meio obscuras em relação ao uso de cannabis de forma medicinal e algumas coisas que não é tão legal sobre isso. Alguns detalhes sobre sobre esse fato, né, que é justamente a maconha ou cannabis de forma medicinal. E no final, como eu falei, é uma conclusãozinha sobre a minha experiência no uso da maconha de forma medicinal, certo? Eu lembrei agora que eu precisava abrir aqui uma matéria e não abri, mas eu vou abrindo agora. De qualquer forma, eu já acabei de abrir, certo? Beleza. Então, deixa eu mostrar aqui, deixa eu abrir aqui o meu roteiro. O uso de cannabis de forma medicinal, tá? Ele vem de pelo menos 5 mil anos. Deixa eu ver aqui que a GoPro parou de mostrar aqui o playback. Eu acho que tá gravando ainda, mas por algum motivo saiu o playback aqui, mas eu preciso ficar de olho. Join, desculpa aí, sigam com a gente. Lembrem-se, Esse podcast é todo feito por uma pessoa só, que sou eu. Eu tenho que estar de olho em câmera, em áudio, em iluminação, em roteiro. É tudo nas minhas costas, meu amigo. Então, tenham paciência aí. Mas deu certo, não saiu do ar, não. A filmagem continua sendo gravada. Então, como eu estava falando, o uso medicinal já tem pelo menos 5 mil anos na China. A gente... Se você não escutou ainda o episódio anterior, escuta lá. Eu falo um pouquinho sobre o que aconteceu no último século em relação à proibição da cannabis no mundo todo por uma campanha muito cruel e massiva de grupos do setor de petróleo e farmacêuticos. Porém, nos últimos anos, a gente vem observando que a verdade está vindo à tona. Vários países já começam a legalizar o uso, tanto medicinal como recreacional, e... O cultivo e a comercialização da cannabis está sendo retomada de volta ao mundo, né, aos poucos. Vários países já têm tido uma excelente experiência nesse sentido. O caso de Canadá, Geórgia, África do Sul, Uruguai, Holanda. Muitos estados americanos vêm liberando o uso de cannabis pouco a pouco. A gente recentemente tivemos mais dois estados liberando total, que é o caso de New Jersey e Arizona. Hoje, acho que 5 ou 6 estados só dos 50 não liberam de alguma forma o uso de cannabis. Então, continua ilegal e federalmente também continua ilegal, mas eu acredito que isso vai ser passado muito em breve. E no Brasil... Você consegue ter autorização para o uso de cannabis de forma medicinal, desde que tenha uma autorização médica, né? E você tem eu vou falar um pouquinho sobre isso mais para frente, mas você tem a possibilidade de importar, ou até mesmo existe possibilidade de comprar produção feita no Brasil. Existem algumas organizações que têm autorização para o cultivo e a comercialização de produtos, tá? As principais substâncias encontradas no cannabis são o THC e o CBD, THC e CBD. Elas interagem no nosso corpo via pelo cérebro, né, via um sistema chamado endocannabidiol. Cannabidioides são compostos ativos que têm efeito no nosso corpo. E a gente produz alguns desses compostos ativos, são chamados de endocannabinoides. Eles são produzidos naturalmente no nosso corpo. Esses endocannabinoides, eles ajudam o corpo a regular dor, humor, apetite, movimentos autônomos do trato digestivo, emoções, memória, reação ao estresse, imunidade e muitas outras coisas. Quando a gente ingere o THC ou CBD, elas entram no nosso organismo em forma de moléculas similares aos endocannabinoides que já são produzidos pelo nosso corpo. Eles interagem nos mesmos receptores do cérebro e ativam reações que resultam em mudança nos neurotransmissores do cérebro. O THC é um componente psicoativo, que é aquele que causa aquela sensação de ficar chapado, doidão. Passando um avião aí, espero que não esteja escutando. Se tiver, me desculpe. Alguns dos efeitos medicinais encontrados pelo THC são alívio de dores, por exemplo. Existe o outro composto, que é o CBD. Também tem benefícios medicinais, como redução de convulsão, inflamação no cérebro. Mas o CBD não te deixa chapado, não te deixa doidão, não te deixa high, certo? Cada tipo de cannabis tem uma diferente quantidade de THC e CBD na sua composição, e esse é um dos aspectos importantes para você entender o tratamento medicinal e achar a planta correta para cada problema. Então, se seu problema necessita THC, você vai em busca de um determinado tipo de planta. Se ele necessita mais CBD, você tem que ir em outro tipo de planta, e assim vai. Algumas condições... Desculpa aí. Meu roteiro deu uma apagada aqui. Vamos abrir, meu amigo. Não fique doidão. Só porque a gente tá falando do assunto, né? Só um segundinho que o negócio deu errado aqui. Agora, algumas condições de saúde que têm tido um grande avanço na cura e alívio de sintomas são doenças inflamatórias, são doença inflamatória intestinal, esclerose múltipla, dor neuropática, convulsões em crianças, náusea e vômito causadas por quimioterapia, a falta de apetite em portadores de câncer, entre outras. Muitas pessoas com essas condições não têm algum resultado com medicação, com as medicações tradicionais ou sintéticas, elas vêm usando cannabis e vêm tendo êxito para aliviar muitas dessas situações aí que eu acabei de falar. Infelizmente, graças a nossos amigos lá do ramo de petróleo do século passado, que conseguiram proibir a comercialização, a produção e o cultivo de cannabis, a gente tem pouquíssimos estudos em relação aos benefícios da cannabis de forma medicinal. A gente entrou aí num período de um buraco negro aí no século passado, e aí acabou que a gente perdeu muito tempo de estudos sobre esse tipo de aplicação do cannabis. Mas há esperanças, porque muitas universidades renomadas, como Harvard, como a Universidade da Califórnia, o Instituto Johns Hopkins, entre outros, eles vêm estudando profundamente os efeitos medicinais da planta, e muito em breve nós teremos mais novidades sobre o assunto. Os estudos já apontam que cannabis tem efeito positivo em insônia, transtorno de estresse pós-traumático, dores crônicas no abdômen, redução de diarreia, redução de náusea, problemas de falta de apetite e perda de peso. Também há estudos preliminares sobre cannabis ser usadas como alternativa a medicamentos opioides, com muito menos efeitos colaterais. Quando um médico avalia o possível uso da marijuana medicinal, deve-se avaliar quais são as opções alternativas e, no caso de medicação para dor, por exemplo, cannabis é muito mais seguro do que os opioides. Os opioides têm um efeito muito mais forte, é muito mais suscetível a ficar viciado. Então, nessa questão dos opioides, dos medicamentos para dor, o cannabis tem muito menos é muito menos prejudicial do que essa medicação, por exemplo. Também é apontada a eficácia do uso de cannabis no alívio de dores causadas por redução e inflamação no corpo. O cérebro já tem estudos e algumas ressonâncias que mostram uma redução na inflamação no cérebro usando CBD ou THC, CBD ou THC, e consequentemente aliviando dores no corpo todo. Não só de coisas boas a cannabis é feita, tá? Existe um detalhe que ainda não é claro, porque os estudos são muito preliminares, mas é muito importante se levar em conta. Existe uma possibilidade de pessoas com predisposição à esquizofrenia desenvolver a condição se houver o uso de cannabis quando jovem, antes dos 20 anos de idade. Não existe casos de pessoas que desenvolveram a condição depois dos 25 anos de idade. Então, se houver casos de esquizofrenia na família, o uso de cannabis antes dos 25 não é recomendado. Também, pessoas grávidas devem evitar o uso, já que não existem muitos estudos sobre o efeito no feto, né, no bebê. Existem casos que o uso de cannabis é indicado para crianças, quando elas possuem convulsão e epilepsia causadas por distúrbios neurológicos. E nesses casos, o uso de cannabis tem tido um efeito incrível nessa condição que muitas crianças têm. Muitos casos zerou as convulsões de epilepsia. As crianças não têm mais. Elas utilizam diariamente, obviamente, uma quantidade X lá de THC, de forma... eles respiram, né? E a epilepsia e convulsão desaparece. Porém, o uso em casos de crianças deve ser acompanhado pelo médico especialista em neurologia, tá? Um outro aspecto importante no uso do THC é que ele deixa você doidão, chapado. Se usar em demasia, pode prejudicar as habilidades motoras, a memória de curto prazo e o tempo de reação. Portanto, dirigir carro ou manuseio de máquinas e equipamentos pesados não são aconselháveis e é ilegal em muitos lugares. Inclusive aqui nos Estados Unidos é ilegal dirigir chapado. É a mesma pena se você estiver dirigindo chapado ou bêbado. É a mesma pena. É dirigir sob a influência de substâncias. É proibido, né? A adicção de cannabis é considerada baixa. Existem dois tipos básicos de adicção, a física e a mental. Drogas como heroína, cocaína, crack, além do álcool, se enquadram nos dois tipos. Existem alguns estudos que indicam que cannabis não causa adicção física, e sim mental, tendo assim um percentual muito menor de adicção em relação a outras drogas. Na dependência física, por exemplo, os sintomas de abstinência comuns são irritabilidade, distúrbio do sono, diminuição do apetite, desejos e ansiedade. Na dependência mental psicológica, existe uma presença do desejo de fumar, apesar das consequências sociais ou para a saúde. Muitas vezes esse desejo assume a forma de fissura. Então, você não tem adicção física, você não cria esse craving, esse desejo grave, gigante. Você sente falta, sente vontade, mas não é uma coisa física, é uma coisa mais psicológica, né? Um outro detalhe é: não é possível morrer de overdose de cannabis. Você pode fumar uma tonelada de cannabis, você não vai morrer. Não existe na história nenhum caso de morte relacionada diretamente ao uso de cannabis. Porém, como eu falei agora há pouco, a alteração neurológica pode prejudicar julgamento e decisões, assim como outras substâncias que modificam nosso estado neurológico. Se você usar cannabis e tiver muito doidão e for dirigir uma máquina, um trator, e o trator cair por cima de você, você pode fatalmente morrer, né? Mas relacionado diretamente ao uso de cannabis por overdose, não existe nenhum caso no mundo da história. Usar cannabis juntamente com outras medicações ou substâncias também pode causar danos à percepção de realidade, julgamento e decisões. Portanto, é aconselhável moderação e preparação sempre. Assim como qualquer substância, o abuso no uso pode causar aumento de tolerância e, consequentemente, doses mais altas para atingir o mesmo efeito. Isso não é só com cannabis, né? Com álcool, com medicação. E isso pode ser um gatilho para uma dependência mental. Então você começa a usar diariamente, cada vez mais, e aí você fica com a dependência mental e tá criando tolerância e tem que usar cada vez mais para poder ter o mesmo efeito. Então, moderação sempre. Se você vai usar isso de forma medicinal, que seja acompanhada de um médico, ou tenha precaução para você não criar essa tolerância. Certo? Uma das questões aí é sobre o uso de maconha medicinal e o porquê é tão importante que a gente tenha, primeiro, que a gente tenha legalização. Isso é muito importante, que a legalização seja feita, porque hoje em dia no Brasil, por exemplo, é uma burocracia para você conseguir usar, certo? E quem não quer recorrer a essa burocracia vai tentar buscar formas alternativas, como traficantes, indo na boca de fumo, o que não é a melhor forma. Primeiro que você não sabe o que você está comprando. Lá ali pode ter qualquer coisa misturada dentro da cannabis que você não sabe o que é. Segundo que o traficante não vai ter informação confiável sobre o uso da cannabis de forma medicinal. Ele não sabe, ele está ali para vender e botar o dinheiro no bolso, né? Então, se você tem intenção, procura o meio legal. E se você tem a opção de viajar para um outro país, como é o caso do Uruguai, acho que a Colômbia também já está liberando, e faça, vá e tenha uma experiência lá com algum médico do país lá e tal, e veja como é que pode ser aplicado para você. Hoje, quase 4 milhões de americanos usam marijuana de forma medicinal, e esse número vem crescendo numa proporção de 15% ao ano. Infelizmente, no Brasil ainda existe muita dificuldade de conseguir autorização para ser tratado com cannabis. Mas existem a possibilidade de via judicial, como eu falei agora, é a forma legal que existe. O CBD é autorizado e é possível a importação do produto desde que com receita médica. Me parece que... Deixa eu ver aqui, tem uma matéria aqui falando que o... A liberação foi recentemente houve uma mudança na lei, certo? Tá falando que no final de 2018, foi nos últimos anos, diversos estudos científicos apontam que a substâncias extraídas do cannabis, como o CBD ou THC, seu princípio psicoativo, pode ser usada para fins medicinais. E desde 2006, pela lei 11.343, chamada Lei das Drogas, foi aprovada no governo de Lula, mas pouco se avançou em relação à regulamentação até o início dessa década. Pais e mães de crianças com epilepsia grave pressionaram o governo e entidades médicas pedindo autorização para uso derivado do cannabis. E foi assim que eles conseguiram. Em 2014, a Anvisa passou a autorizar a importação de remédio CBD para trazer produto que custava muito caro, tornando a medicação inviável para famílias mais pobres. Em dezembro de 2019, a entidade regulamentou a pesquisa, produção e venda de remédio no país por parte da indústria farmacêutica. Embora a planta ainda precise ser trazida do exterior. O custo médio do medicamento do CBD isolado é R$2.000. É muito caro, velho. Porra. Até dezembro, o paciente precisava fazer um pedido da Anvisa, mas agora a lei mudou e hoje é mais fácil e menos burocrático de conseguir essa autorização. Já tá falando que depois dessa lei, o custo do produto do óleo, que tem variações de THC e CBD, que pode ser administrado em gotas sublinguais, o preço pode variar de R$100 a R$1.000, dependendo do produto. Já é um avanço, né? Era R$2.000 antes. Ó. Na quarentena aumentaram bastante o número de receitas para ansiedade, depressão e insônia. As pessoas estão se informando a respeito e chegam na consulta dizendo que querem usar cannabis porque estão a fim de mudar o estilo de vida. Isso é uma boa notícia, porque existe ainda um preconceito muito grande, um preconceito velado no Brasil sobre o uso de cannabis de forma medicinal, mas a gente está vendo que a própria população está pressionando o governo, como aconteceu em 2014 com os pais das crianças, e aconteceu agora na pandemia, pessoas com depressão, insônia e ansiedade pressionando o governo para a liberação desse produto. Já existem 95 cultivos autorizados pelo governo no Brasil. Isso é um dado muito interessante, muito legal de ver. Consulta para cannabis. Já existem sites no Brasil cujo modelo de negócio é agendar consultas com médicos que prescrevam cannabis. Um dos maiores é o Dr. Cannabis, fundado há pouco mais de 2 anos e trabalha com 3 produtores nos Estados Unidos e da Suíça. O site tem 1.200 médicos cadastrados, como psiquiatras e nutrólogos. Porém, nem tudo são flores no uso medicinal de maconha do Brasil. Um dos problemas é a qualidade do óleo utilizado pelos pacientes. Embora existam maneiras de importar legalmente, há dezenas de produtos de outras opções cuja composição e procedência não são desconhecidas. Com exceção dos pacientes com habeas corpus de 2 associações, mas ninguém tem permissão na justiça para plantar e produzir óleo no Brasil. Quais são essas 2 associações? Tem aqui. Uma delas é a paraibana Abrace Esperança e a outra é a PEP no Rio de Janeiro. E a outra pleiteando a mesma decisão. Foi uma desobediência civil em benefício de pessoas que precisavam do remédio que essas entidades conseguiram aprovação judicial. Elas foram proativas nesse sentido, mesmo sem autorização, e depois conseguiram autorização de forma judicial. Hoje a cannabis já está sendo liberada no país, mas para quem pode pagar mais de 2 mil na farmácia, só esse pessoal que consegue. Quando a justiça nega o cultivo da associativa. É, as leis ainda são muito primárias ainda, tá muito no começo no Brasil. Eu tenho uma teoria, isso é uma tendência mundial da liberação. A gente está vivendo um governo no Brasil que é meio que de direita. Talvez exista uma dificuldade de avanço na lei desse governo. Eu não sei, eu estou falando chutando aqui porque realmente eu não sei. Mas eu acredito que nos próximos anos essa história vai mudar. É uma tendência mundial, você vê, na própria América do Sul, muitos países já estão começando a discutir sobre a legalização, é o caso do Uruguai, já fez, a Colômbia já está produzindo produtos de CBD de alta qualidade, foi o que eu fiquei sabendo, e outros países estão seguindo a mesma tendência, é o caso do Chile, existe uma conversação sobre a legalização no Chile também. Eu não sei do caso da Argentina, mas o Brasil também não vai ficar atrás, não. Eu acredito que em breve a gente vai ter novidades no sentido da legalização no Brasil também, certo? E nossa, meu, de novo deu um probleminha aqui, mas eu acho que é isso sobre os dados, tudo que eu tinha escrito aqui eu acho que eu já falei. Agora eu vou falar um pouquinho da minha experiência na conclusão do episódio. Então fique aí com o fechamento. Até já.
Uau! Eu estou amando o Grande Angular Podcast. Minha cabeça vai explodir de tanta alegria. E agora... que todo domingo ao meio-dia tem episódio novo? Com essa consistência, fico imaginando como o podcast se mantém sem nenhum patrocinador.
Se é isso que você está pensando literalmente e se tem vontade de ajudar, chegou a hora. Você pode ajudar com qualquer quantia a partir de $1. Pelo amor de Deus, $1. Os custos de produzir um podcast são altos. Host para episódio, host para website, microfone, câmera, tempo é precioso, meu amigo. Eu amo produzir esse conteúdo e quero trazer cada vez mais qualidade para os ouvintes. Então, acesse agora patreon.com/grandeangular e ajude financeiramente a produzir mais episódios. Além de ajudar, você vai participar de um mailing list exclusivo com dicas de livros, música, TV shows, podcast que eu estou escutando, produtos e outras maluquices que eu consumo ou faço. Além disso, eu estou trabalhando num projeto secreto e você, patrão, terá acesso exclusivo à versão beta, além de ter um desconto de mãe quando o produto estiver pronto. É isso, acesse www.patreon.com/grandeangular e me ajude com qualquer quantia que você possa. É isso aí, um cheiro.
Eu comecei a ter curiosidade pela marihuana medicinal em 2017. Eu sempre sofri com insônia, sempre teve muito problema para dormir. Eu deito e minha cabeça está a mil ali na cama, eu não consigo relaxar, demoro 3, 4 horas para poder conseguir dormir. Muitas vezes eu tenho que estar assistindo alguma coisa, de preferência coisa de comédia, da risada, porque aí eu começo a relaxar, depois que começar a sorrir e tal. E aí eu comecei a escutar em alguns podcasts sobre isso, sobre o uso de cannabis no sentido do combate da insônia. E aí eu comecei a pesquisar sobre o assunto, e na Califórnia, em 2017, quando eu estava morando lá, a maconha, a cannabis, ela era autorizada o consumo de forma medicinal. Um ano depois foi liberada para recreacional também. Mas em 2017, quando eu estava começando a ficar curioso sobre o assunto, só era medicinal, né? Então, Na época eu comecei a acordar muito cedo para trabalhar. Eu acordava às 4 da manhã. E como eu tinha que dormir às 8 horas, era impossível eu dormir 8 da noite, 9 da noite, 10 da noite, era impossível. Eu deitava e ia dormir meia-noite, 1 da manhã, 4 horas da manhã tinha que acordar para trabalhar. Na época, meu trabalho consistia em dirigir muitas horas, o que era muito perigoso fazer isso cansado, né? Então eu comecei a ficar preocupado. Além disso, também eu tinha a faculdade para estudar. Então eu tinha que ter as minhas horas de sono para poder produzir trabalho e estudo de uma forma produtiva. E aí, depois de muita pesquisa, eu fui e resolvi ir num médico especializado em cannabis. Eu fui, agendei a consulta e tive o atendimento com o médico. E chegando lá, ele perguntou o que é que eu tinha, qual era o meu problema. Eu expliquei que eu tinha problema para dormir. E eu falei toda da minha situação sobre o TDAH e da dificuldade para dormir que eu tinha devido a essa condição, né? E aí o médico foi e perguntou se eu já tinha experiência em fumar cannabis. Eu disse que não. Ele perguntou se eu tinha experiência em fumar cigarro. Eu disse também que não, porque eu não tinha. E aí ele receitou um tipo de cannabis que é chamada cannabis índica, que é a forma que relaxa, que dá sono, dá um pouco de fome também. E ele indicou eu usar na forma de vape, de vaporizador, já que eu não tinha experiência de cannabis da forma de fumar mesmo. Então, ele aconselhou eu ir num dispensário, que é como é chamado aqui as lojas, e procurar pelo vaporizador para poder inalar antes de dormir. Aí eu paguei a taxa da licença. A licença dura um ano. Você paga anualmente essa licença. E por um ano você tem essa liberação de ir ao dispensário e comprar os produtos de cannabis legalmente. Eu paguei $50 na época e saí de lá do consultório médico com a minha licença e fui direto para o dispensário pela primeira vez. Quando eu cheguei lá, eu vou tentar falar um pouquinho de como é o dispensário lá na Califórnia. Você chega lá, é um prédio comercial, às vezes é num shoppingzinho, às vezes é numa galeria, às vezes é no meio da rua mesmo, uma loja. E lá você entra, existe uma salinha que é uma pré... você vai lá, tem um atendimento pré antes de você entrar na loja. Você não tem acesso a ver. Já existem outras lojas, na época não existia, mas hoje já existem algumas lojas que você consegue ver até a loja de lá de fora, pelo vidro, como se fosse uma loja mesmo de galeria, uma vitrine. Mas na época você só entrava nessa salinha e não conseguia ter acesso nem visual à loja de dentro, né? E aí lá tem uma pessoa, você entrega sua identidade, na época... você entregava a sua carteirinha, a sua licença médica, eles fazem seu cadastro, eles lhe dão um formulário para você preenche, você devolve o formulário e aí aguarda ser chamado. Quando chega a sua vez, eles lhe chamam, você entra numa outra porta. Lembrando uma observação, dentro dessa salinha tem sempre um segurança muito forte lá, ele fica lá meio que coordenando. Eu acredito que é porque muitos dos dispensários só aceitam cash, então tem um volume de dinheiro muito grande. E aí você entra na loja mesmo, e é tipo uma loja de, sei lá, os atendentes, tem uma vitrinezinha, aquela vitrine baixa com os produtos, tem as flores, né, de cannabis, tem produtos de comer, chocolate, bebidas, gummy bear, tem produtos de beleza, cremes, tem os vaporizadores, as canetas, os óleos e tal, tem tanta coisa que você chega lá, você passa meia hora só querendo descobrir todos os produtos que tem, pre-rolls, cartucho de óleo, produto de CBD, enfim, tanta coisa. E aí, quando eu cheguei lá, eu fiquei meio deslumbrado assim, vendo tudo aquilo, mas eu já sabia o que eu ia pedir, então eu disse, ó, eu quero eu quero usar cannabis indica de forma de vaporizador, que é o que a gente chama de vape. Então a gente compra um vape pen, que é uma canetinha que você coloca o cartucho e você compra o cartucho. A canetinha, ela dura até quebrar. Você pode usar várias vezes com vários cartuchos. E o cartuchozinho vem com um óleo. E quando termina esse óleo, você tira o cartucho e compra outro e assim vai. E como eu disse, eu fiquei meio perdido ali. Mas eu fui direto para a indicação do médico. Comprei a bateria. E comprei um cartucho contendo 1 grama de óleo de THC. O custo da caneta na época foi $15. Eu comprei uma baratinha. E o cartucho que eu comprei custou 30. Eu fui pelo preço e depois eu fiquei mais educado em relação a esses produtos. E eu vi que não era muito inteligente comprar o mais barato, porque você não sabe se aquele óleo é de tão boa qualidade. E o que eu percebi foi que esses óleos baratos, eles vão mais rápido também, ele termina mais rápido. É como se tivesse muito óleo e pouco THC ali. Então, depois de um tempo, eu passei a usar um óleo que custava entre 50 e $60. Eu achei uma marca que eu gostava e tal, eu fiquei usando ela. E o gosto do óleo barato é um gosto meio de queimado. E o gosto do óleo de boa qualidade tem sabores. Tem sabores de framboesa, de blueberry, de banana, enfim, você escolhe o sabor. Então, eu passei a usar, depois de um tempo, um produto melhor. Mas, na primeira vez que eu comprei isso, eu saí do dispensário, fui para casa, eu era marinheiro de primeira viagem, tava querendo experimentar para ver como é que ia ser. Então, chegando em casa, quando foi umas 8 da noite, eu tava pronto para dormir, eu deitei na minha cama e dei uma vaporada na caneta. Tossi que só a peste. Foi uma tossida que eu dei tão grande, viu? Mas com entre 10 e 15 minutos que eu dei duas ou três vaporizadas na bicha, eu comecei a sentir meu corpo relaxado, velho. Foi impressionante, né? O relaxamento veio assim de uma forma muito muito rápida, né? E aí eu comecei a relaxar. Eu comecei a achar a graça de tudo, comecei a ficar meio alto. E uma hora depois, eu tava num sono da peste. Dormi feito um bebê. Eu apaguei, velho. Apaguei. 4 horas da manhã, meu despertador me acordou e eu tinha dormido minhas 8 horas. Acho que até mais do que 8 horas. Tava zerado pra trabalhar, sem problema nenhum. E assim, eu utilizei cannabis durante 1 ano e meio. Enquanto eu estava acordando de manhã cedo para trabalhar e estava na faculdade, eu utilizei cannabis para dormir. Não era diariamente, eu usava basicamente nos dias da semana, quando eu precisava acordar cedo no outro dia. Fim de semana, geralmente, eu deixava para lá. E aí eu fiz o uso de cannabis por 1 ano e meio. E foi só assim que eu consegui trabalhar mais ou menos entre 40 e 50 horas semanais, mas dando conta de aula na faculdade, fazer dever de casa, estudar para prova e tudo mais. Eu não acredito que eu teria conseguido esse ritmo frenético de trabalho e faculdade sem conseguir dormir e sem o uso da cannabis. Para mim, foi super positivo. A gente escuta muita conotação negativa de que cannabis é usada por gente preguiçosa, por gente que não quer nada com a vida. No meu caso, para aplicar em relação a isso, foi super positivo e eu não tenho o que falar, tá? Num episódio futuro, eu vou falar sobre recreacional e alguns dados e algumas experiências próprias também. Nem tudo são flores, eu tenho que dizer. Existem situações que não é tão legal usar, eu vou falar isso num episódio no futuro, mas pra mim, em relação a usar de forma medicinal, pra minha insônia, foi perfeito, me ajudou pra cacete. Eu deixei de usar cannabis há 2 anos atrás, quando eu comecei a meditar. E quando eu comecei a meditar, uma dos conselhos dos meus professores foi que eu não estivesse usando cannabis por pelo menos 2 semanas, porque a cannabis ela influencia, ela altera a atividade cerebral, a química do cérebro, a substância ela realmente afeta, né? E eu queria ter uma visão clara dos benefícios da meditação, então eu resolvi parar de vez e basicamente eu não tenho utilizado mais cannabis para dormir. Eu usei algumas vezes. Algumas vezes não. Eu usei. Esse ano eu usei durante um mês, mais ou menos, quando eu parei de meditar em maio. Eu tava numa área meio complicada na minha vida. E eu tava meio para baixo. E aí eu comecei a parar de meditar e fiquei usando cannabis de novo. Mas basicamente eu parei de usar porque eu não preciso mais por conta da meditação mesmo. E faz muito tempo que eu não uso de forma medicinal, né? E uma das decisões que eu tive de buscar uma alternativa para o uso de cannabis, porque cannabis estava funcionando perfeitamente para mim, para dormir, sem problema. Mas eu não me sentia muito confortável com a ideia de ficar dependente de uma substância para ter que dormir. Além do custo, né? Eu estava pagando... Esse cartucho com 1 grama de cannabis, ele durava mais ou menos 40 dias, mais ou menos isso. Com 1 mês e 10 dias eu tinha que comprar um outro. Então eu tinha um custo aí de $60 por a cada 40 dias. É um custo alto. Se você for ver no final do ano, você vai gastar, sei lá, pelo menos uns $600 por ano de cannabis para poder fazer para dormir. Não é uma coisa do outro mundo, mas é um custo alto, né? Então eu busquei alternativa. E uma delas foi a meditação e tem funcionado para mim perfeitamente. E é isso. Essa foi minha experiência em relação a cannabis de forma medicinal. Eu também usei a CBD para ansiedade. E para mim também funcionou bastante. Eu usei em forma de pílula. O CBD, não, como eu falei, não causa nenhum tipo de... efeito psicoativo, você não fica doidão, nem chapado, nem nada. Então, tem muita gente que utiliza. Inclusive, tem até remédio à base de CBD para cachorro, para combater a ansiedade de cachorro. E é efetivo mesmo. Eu nunca usei no meu, mas eu sei que existe e que é efetivo, tá? Também existe, eu já usei também pomada de CBD para dor muscular. Eu tinha uma dor crônica no joelho e às vezes eu tinha dor muscular e eu passava e, meu amigo, é impressionante como resolve, velho. Resolve mesmo. É uma pomada que você massageia e tal. E, enfim, essas foram minhas experiências em relação a cannabis de forma medicinal. E se você sofre de algum tipo de dor crônica, ansiedade, até depressão, existem formas de usar sem ficar doidão, como CBD. Procure aí se informar como é que você pode fazer isso e dá um Google aí, tem tanta matéria aí informando como é que faz para poder conseguir a autorização. É bem tranquilo, parece que está bem tranquilo esse ano já, desde 2019, como eu falei, dezembro. E é isso, eu conheço algumas empresas que possivelmente vão começar a atuar no mercado brasileiro. Ainda está na fase de negociação essas empresas, mas se eu tiver alguma questão positiva em relação a isso, eu vou trazer e dar aqui minha contribuição em questão de informação para vocês. Beleza? Então é isso. Esse foi um episódio sobre cannabis de forma medicinal. Espero que vocês tenham gostado. Abram sua cabeça, porque maconha não é isso que falam tanto. Não é só pra gente estúpida e preguiçosa e que não quer nada com a vida. Não é o caso. Tem muita gente que usa pra forma medicinal. E eu vou falar um pouquinho também sobre a forma recreacional no futuro. Fiquem ligados aí nos próximos episódios. Então é isso. Até o próximo. Fiquem em paz. Um cheiro. Hold up. You be thinking we saw. We don't play. We gon' rock it till the wheels fall off. Hold up. Way. Oh my, you be acting too bold. Take a seat.
be ready for the next episode. Hey.